Hoje é uma noite especial para nós porque nós vamos dar início à série Desejando Deus. Nós temos duas palavras, como Guedes vem explicando nos últimos cultos, que vão guiar, que vão nortear o nosso ano como mirante, que é devoção e missão. E dentro dessas duas palavras, dentro desse norte, nós conversamos bastante e entendemos que para iniciar essa busca por uma vida de devoção e missão, nós temos que primeiro desejar a Deus, nós temos que primeiro conhecer quem é Deus. Porque conhecendo quem é Ele, é muito difícil que nós não vivamos uma vida de devota e em direção a fazer a missão que Ele tem para nós. Então, é nessa ótica que nós vamos trabalhar hoje. E nós vamos ter auxílio do Salmo 63 para trabalhar nessa noite. João Crisóstomo, gente, pode colocar aí, por favor. Ele foi um grande pregador do Evangelho na igreja dos primeiros séculos. E muitos historiadores consideram ele como o pregador mais eloquente e mais conhecido da Bíblia, depois do próprio Jesus e dos apóstolos. Então, ele era um cara que realmente entendia do que ele falava. Ele tinha até um apelido meio engraçado, né, que é Boca de Ouro, porque tudo que ele falava as pessoas compreendiam de forma muito clara e mudava realmente a atmosfera de onde ele entrava. E ele disse o seguinte sobre esse Salmo 63. O espírito e a alma de todo o livro de Salmos podem ser encontrados nesse único Salmo de Davi. Então, para a gente começar, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo, no Salmo 63, ou se quiser acompanhar aqui pelo telão mesmo, não tem B.O. não, fica à vontade. Vamos lá. O texto diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santo, quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra de Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti. A Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos e descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada, devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Vamos orar mais uma vez rapidamente, só para pedir a misericórdia de Deus e a graça dele para que esse texto possa fixar no nosso coração, que ele possa abrir o nosso entendimento para a mensagem de hoje. Deus, quero Te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E Pai, eu Te peço a Tua graça, para que o Senhor possa tornar o nosso coração como terra fértil, Pai, para a Tua palavra. Que os Teus ensinamentos, Deus, eles sejam arraigados, Pai, no nosso coração. Que não sejamos frios, Pai, ao ouvir a Tua palavra, mas que o nosso coração esteja aquecido. Pois eu creio que toda vez que nós abrimos a Tua palavra, Deus, ela nunca volta vazia, assim como a Tua palavra mesmo diz. Então é isso, eu Te peço a Tua graça e a Tua misericórdia para nos conduzir nessa noite. Amém. Galera, para iniciar, eu quero pedir para a gente fazer um exercício imaginativo. Imagina aí que você é um governante de uma grande nação. Você é governante de uma nação poderosa e que você é um governante justo, um governante corajoso, um governante que já venceu muitas batalhas e melhorou o seu reino de forma muito grande. Agora imagina aí que você tem um tanto de filho. Imagina que esses filhos eles podem desfrutar de tudo que você tem também. Afinal, eles são filhos do governante. Eles podem desfrutar de toda a pompa do palácio, eles podem desfrutar de todos os serviços que têm à disposição dele. E por que não tirar uma onda por aí, né? Afinal, eles são filhos do governante, vez ou outra pode rolar, por que não? Enfim, agora imagina, adiciona mais uma camada de imaginação a esse cenário. Um dos seus filhos, ele decide se voltar contra você. Não é qualquer um, não é uma pessoa desconhecida. O seu próprio filho, ele decide te trair. Ele decide armar com os líderes do povo, os líderes do exército, para tomar o trono de você e te matar. É meio puxado, né? meio pesado imaginar isso. Eu tenho uma filhinha pequenininha agora, e assim, me dá simplesmente uma agonia, uma angústia tão profunda imaginar uma coisa dessa. Eu sei que você nunca vai fazer isso, tá, Lulu? Mas é só para a gente adicionar algumas camadas de imaginação para a gente aqui. Então, é justamente nesse cenário que Davi está vivendo quando ele escreveu esse salmo. Davi, ele está fugindo de Absalão, seu filho, que armou contra ele, que intentou contra a vida dele para matar ele. E se você olhar no cabeçalho da sua Bíblia, tem exatamente essa inscrição lá. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Então, Davi, ele foge para o deserto de Judá para não ter, primeiro, que enfrentar seu filho, porque Davi, ele era experimentado em batalha. Ele tinha muitas pessoas leais a ele. Ele tinha uma parte do exército que era leal a ele. Então, era bem provável que, se ele enfrentasse o seu filho, ele mataria ele. E ele não queria isso. E, segundo, para preservar a sua vida também, porque pode ser que Absalão ganhasse a batalha contra ele e o matasse. Então, ele não queria viver isso. Ele fugiu para o deserto com as pessoas que eram leais a ele, do palácio, grande parte da sua família e uma grande parte do exército. A Bíblia fala que mais ou menos 10 mil homens acompanharam Davi até o deserto. E você pode ver exatamente esse pano de fundo lá no livro de 2 Samuel, do capítulo 15 ao 17. Eu te incentivo a depois gastar um tempinho para ver, porque é muito interessante. E eu estou trazendo esses dados aqui para a gente, eu estou trazendo esse pano de fundo, porque às vezes a gente acha que os salmos, eles brotam, né, na Bíblia, eles brotaram, foi simplesmente o chat GPT que chegou ali, me dá um salmo para isso, para aquilo. Aí o chat GPT foi lá e escreveu um salmo bonito. Não, gente, os salmos foram escritos por pessoas. Os salmos, eles têm um endereço, eles têm alguém que estava com um sentimento, que estava amargurado, que estava, na verdade, às vezes até feliz. Tem salmos muitos de agradecimento, muitas orações. Então, quando nós entendemos que existe um contexto por trás desse salmo, nós conseguimos absorver essas palavras de uma forma completamente diferente. Nós conseguimos absorver essas palavras como se, na verdade, estivesse acontecendo com a gente. Por isso que eu trouxe também esse exercício de imaginação para a gente, para que nós possamos, nessa noite aqui, imaginar. Porque é nisso que eu quero conduzir a gente, que nós possamos entrar dentro desse salmo, perfeito? E eu dividi esses salmos em três partes, né, em três sessões, dos versículos 1 ao 4, dos versículos 5 ao 8 e dos versículos 9 ao 11. E eu dividi porque, quando nós vamos lendo os salmos, nós podemos ver que eles seguem uma progressão. Então, ele facilita o nosso entendimento, facilita a didática para nós estudarmos ele aqui hoje. Então, nós vamos começar estudando dos versículos 1 ao 4. Pode passar, por favor. E eu dei nomes às sessões porque elas vão nos ajudar a guiar no nosso estudo aqui hoje. Então, a primeira sessão é: quem busca a Deus faz dele o seu desejo. Nós vemos aqui, nesses versículos iniciais, que Davi, apesar de tudo que ele estava vivendo, apesar do momento que ele estava vivendo, ele tinha apenas um desejo. E o desejo dele era o próprio Deus. A primeira sessão do livro desse Salmo 63, ele mostra que alguém em busca de Deus, então, faz dele o seu desejo. As palavras de Davi falam o seguinte: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Está vendo como que é legal e importante a gente ter o contexto da passagem? Porque às vezes a gente lê isso aqui: ah, meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Mas por que que o salmista tá falando isso? Que terra, que lugar que é esse? Então é legal que nós conheçamos os contextos das passagens que nós estamos lendo, porque nós podemos penetrar de forma mais precisa no texto. Então, Davi, ele entendeu que ele precisa de Deus. Ele entendeu que o seu coração, a sua alma, o seu corpo, tudo que ele tem precisa de Deus. E como ele insiste em ressaltar, ele busca a Deus de forma intensa. Da mesma forma que o Salmo 42, esse salmo não é de Davi, esse salmo lá fala que é dos filhos de Corá. O Salmo 42 fala assim: assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, meu Deus. Davi diz que todo o seu ser anseia pelo Criador. Como, então, o nosso objetivo final aqui, como eu disse, é traçar um caminho em direção a uma vida de devoção e de missão, Davi nos ensina algo muito precioso nesses versículos. Podemos observar em suas palavras que esse rei ele tem uma demanda, um objetivo quando ele inclina o seu coração por um desejo intenso por Deus. Ele tem o objetivo de ensinar a sua própria alma que Deus é o bastante. Ele não está dizendo essas palavras de forma solta. Ele não está dizendo essas palavras como uma mera oração vazia. Ele tem um objetivo aqui, ele tem uma demanda. E apesar de estar no meio do deserto de Judá, e gente, o deserto de Judá não era um danoninho não, tá? Eu dei uma pesquisada, ele registra até hoje temperaturas recordes. Eu vi que lá para os anos de 1970, mais ou menos, ele registrou mais de 55 graus Celsius. E de noite também registra temperaturas abaixo de zero. Então, é nesse cenário que Davi ele está dizendo palavras para ensinar a sua própria alma que tudo que ele precisa é de Deus. Davi estava, com certeza, num sofrimento físico aqui. Imagina você passar... A Bíblia não fala exatamente quanto tempo que ele ficou fugindo de Absalão, mas, com certeza, não foi um dia, não foi uma semana. Foi um tempo razoável. Então, imagina você estar em situações extremas climáticas, fora da sua casa, com milhares de pessoas morando em tendas. Davi estava em sofrimento físico. Ele não estava confortável. Davi também estava em sofrimento emocional aqui. Estava em sofrimento psíquico. Imagina você estar fugindo do seu próprio filho. Imagina o seu próprio filho estar armando para te matar e tomar o seu trono. Então, é no meio de todo esse sofrimento, de todo esse cenário, que Davi está declarando que ele não precisa de água, ele não precisa de um ar-condicionado. Davi não está precisando de nada que resolva a sua demanda física. Davi precisa de Deus. Ele está declarando aqui que ele precisa colocar a Deus como seu desejo maior, como seu desejo supremo, e é tudo isso que ele precisa buscar. Então, quem busca a Deus sabe que a sua maior demanda não é resolução de problemas. Quem busca a Deus sabe que a sua maior demanda é conhecê-lo, e que a gente possa conhecer a vontade dele. Quem busca a Deus assim como Davi buscava, esses versículos nos ensinam que uma pessoa que busca a Deus, ela vive uma vida de meditação, ela vive uma vida de adoração e uma vida de oração. E olha que massa, nós estamos citando aqui as disciplinas espirituais. Falar em disciplinas espirituais, então, é falar no como. Até agora, né, tudo que eu disse pode parecer um pouco distante, pode parecer tudo um pouco meio no teórico, né? Ah, o que é buscar a Deus? Beleza, Davi entendia que ele tinha que colocar Deus como seu desejo supremo, como seu desejo primário. Tá, mas como que eu faço isso? O que é isso? Então, as disciplinas espirituais, elas nos trazem para a prática de buscar a Deus. Elas são meios de graça pelos quais nós podemos conhecer a Deus e que Ele possa nos conhecer também. Quando nós dedicamos a nossa vida de oração, de leitura da palavra, quando nós estamos aqui hoje, por exemplo, em comunhão com os irmãos, nós estamos nesse movimento prático de ensinar a nossa alma de que tudo que ela precisa é Deus. Então você pode se dedicar no seu trabalho, você pode se dedicar sendo um bom patrão, um patrão justo, que paga um bom salário aos seus funcionários, que trata com justiça os seus funcionários, você pode ser um bom funcionário, você pode desfrutar da sua vida ordinária, você pode desfrutar de tudo que você faz. Mas quando você coloca Deus como o seu desejo primário acima de todas essas coisas, você está exercitando a sua alma a persegui-lo. Todas essas coisas são completamente legítimas. E nós, ano passado, falamos tanto isso aqui, que todas essas coisas são sagradas, que a nossa vida ordinária, que o nosso cotidiano, que tudo que nós fazemos é para Deus. Tudo é de Deus. Não existe separação entre o que nós fazemos para Deus e o que nós não fazemos. Tudo que nós façamos para Deus. Então, colocar a Deus no centro de todas as coisas é ensinar a nossa alma a persegui-lo. E manter o entendimento nessa verdade não é fácil, gente. Não foi fácil para Davi e não é fácil para a gente hoje. Porque viver isso não é algo natural para o ser humano caído. Por isso nós temos que ser práticos na nossa busca a Deus. O texto fala que Davi deseja a Deus mais do que a própria vida. E aqui eu quero ressaltar algo que Davi não está falando. Davi não está negando a própria vida quando ele diz que ele deseja a Deus mais do que a própria vida. quando ele diz que o amor de Deus é maior do que a própria vida. Ele não está negando a vida. Ele não está negando as boas dádivas que o Senhor dá para a gente. A vida é muito boa, gente. É de fato. E nós temos o dever de desfrutar da boa criação de Deus. Nós temos o dever de olhar para as coisas, enxergar a beleza delas e desfrutar. Porque foi um Deus belo, foi um Deus perfeito que criou todas as coisas. E as coisas são belas e foram criadas para que nós as desfrutemos mesmo. Nós podemos desfrutar de um bom rolê com os amigos. Nós podemos desfrutar de um prato de comida gostoso. Pensa aí naquele almocinho de amanhã que você já está planejando. Isso é bom demais, gente. Eu posso desfrutar da fofura da minha filha de 6 meses. Por que não? Hoje nós vivemos momentos tão, tão legais lá em casa. Nós estamos ensinando ela a comer, dando uma frutinha e tal. E isso é muito gostoso. Nós podemos, sim, experimentar as coisas boas da vida. São presentes de Deus. Deus nos presenteia. Mas o que Davi está dizendo aqui é que ele deseja o autor da vida acima de todas as coisas. Ele deseja quem nos presenteia. Ele deseja quem criou as coisas para que nós possamos desfrutar. Porque imagina, se as coisas são boas, se as coisas são belas, se a criação de Deus é boa, quanto mais a Deus, quanto mais o ser que criou todas as coisas. Então, o que Davi está dizendo aqui é justamente isso, que ele não deseja o raso da criação, por mais que seja com um coração grato. Ele deseja ser aprofundado no conhecimento de Deus, no conhecimento do Criador. E porque se nós adorarmos a criação no lugar do Criador, nós seremos meros idólatras, assim como Paulo fala lá no livro de Romanos, que ele diz o seguinte: trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, nós podemos resumir tudo isso que eu disse aqui em um pensamento. Deus, ele é o fim de todas as coisas, ele não é um meio. Deus é o início, Deus é o fim, Deus é o doador das boas dádivas. Mas nós não podemos usar Deus jamais para obter as coisas. Nós não podemos usar a Deus para obter as boas dádivas que ele pode nos dar. Isso é presente, isso é coisa que nós não merecemos, nós não fazemos nada para obter as boas dádivas de Deus. Ele não é um meio para obtermos as coisas. Saca só o que Agostinho de Hipona disse em suas Confissões, que para mim é um belo de um resumo, né, dos anseios de Davi. Ele falou o seguinte: tu nos criaste para ti. O nosso coração não encontra repouso até que descanse em ti. John Piper, em seu livro Em Busca de Deus, a tradução literal do título desse livro é o nome da nossa série, Desejando Deus. Ele fala aqui o seguinte: nós cristãos, nós somos hedonistas por excelência. Ou seja, nós somos buscadores de prazer. Isso não é uma coisa ruim não, tá, gente? Por quê? Porque nós, como cristãos, nós podemos buscar o prazer da forma correta. Nós temos a fonte do prazer para buscar o prazer. Nós não buscamos o prazer como as pessoas buscam. Nós não buscamos o prazer pelo prazer. Como eu já disse, nós buscamos o Criador do prazer. E hoje, mais do que Davi, quando escrevia essas palavras, nós temos a capacidade de buscar essa fonte do prazer. Por que eu falo isso? Por causa da obra de Cristo na cruz. Porque nós estávamos desligados de Deus, nós estávamos em rebelião contra Deus. E Jesus Cristo na cruz, derramando seu sangue, ressuscitando, ele abriu um novo e vivo caminho para a gente até o Pai. Então, hoje nós podemos ter a capacidade de ter a obra do Espírito Santo transformando o nosso coração e nos levando de volta até essa fonte do prazer. E Davi, sim, ele tinha muitas revelações. Deus se revelava ao povo no Antigo Testamento. Deus se revelava ao povo antes da obra de Cristo. Ele tinha muitas coisas para ele se basear, para basear os pensamentos dele e as emoções e o conhecimento dele de Deus. Mas hoje nós temos algo que nós podemos considerar um pouco superior a ele em questão de revelação. Pois a obra de Cristo, ela já foi consumada. Nós temos um nome, nós temos um evento na história que marcou a consumação da promessa que Davi tinha, da promessa de redenção. E assim, mesmo nós temos esse caminho, né, essa nova estrada direto a Deus, nós capengamos um pouco nessa missão, né? Vamos confessar esse ponto. Assim, eu falo por mim, mas eu creio que cada um de nós aqui pode ter algum ponto em que não está tão satisfeito nessa busca por Deus. E nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus para ajustar a nossa bússola, para nos colocar no rumo correto de novo. E caminhando no texto, gente, nós entramos então na segunda sessão desse salmo. Nós vamos estudar agora dos versículos 5 ao 8. E esse texto, eu vou ler novamente esse pedaço, ele fala o seguinte: a minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Davi, aqui agora, ele se encontra satisfeito em Deus. Essa segunda sessão do capítulo nos mostra, então, que alguém em busca de Deus faz dele o seu deleite, faz dele o seu prazer. Nós vemos que Davi considera Deus melhor do que a comida e a bebida. Como eu já disse, ele considera a Deus melhor do que as dádivas que Deus pode dar. Jesus, enquanto ele ensinava no livro de Mateus sobre as preocupações dessa vida, ele fala para buscarmos primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas nos seriam acrescentadas. E quando nós vemos o texto logo acima, todas essas coisas que Jesus está falando é comida, bebida e vestimentas. Então, eu tenho certeza que o movimento que Davi fez através desse salmo, através desses versículos, nos mostra que ele buscou Deus acima de todas as coisas, que ele encontrou o deleite dele em Deus e que Deus acrescentou todas essas coisas a ele. Porque, como eu disse, existe um pano de fundo para essa passagem. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, começa dizendo que ele fugiu para o deserto e vai chegando lá para o final do capítulo 17, mostra que Davi triunfou sobre essa situação. Davi saiu vitorioso. Ele triunfou sobre os inimigos dele e voltou ao trono. Ou seja, nós podemos concluir que Deus cuidou dele, que Deus o acrescentou na jornada dele. Deus o não deixou à deriva. E Deus não acrescentou a ele as coisas que ele buscava simplesmente. Deus acrescentou a ele as coisas que lhe eram necessárias. Por quê? Porque ele buscava a Deus acima de todas as coisas. Seguindo no texto, nós vemos que Deus, ele é o tema principal das músicas de Davi. É Deus que ocupa os seus pensamentos durante a noite. Deus é a sua alegria, o seu apego, o seu auxílio, a sua força e o seu sustento. Isso é bonito demais, gente. Nós temos muito que aprender com Davi, quando nós fazemos esse movimento de adoração a Deus. Essas palavras, elas devem nos deixar animados, elas devem nos incendiar, porque elas realmente aquecem o nosso coração. Pensar em Deus dessa forma é algo que deve ser fácil para a gente como cristãos. Então Davi, seguindo o texto, ele se mostra saciado porque ele encontrou a fonte da saciedade. O mesmo Davi que disse: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Também disse em seguida: a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. E, gente, buscar essa saciedade em Deus, o texto nos mostra que Davi não alcançou isso sem esforço. Davi agora está se deleitando em Deus, porém, ele o havia buscado com tudo que tinha. Noite sem dormir, com medo, orando, louvando e meditando. Davi percorreu um caminho de colocar a Deus como o seu desejo supremo. Ele lembra das disciplinas espirituais que nós citamos logo mais. Davi, ele estava nesse movimento de viver uma vida praticando as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas nos ensinam que nós precisamos do Pai. Mais uma vez, citando John Piper, ele fala o seguinte: Deus é adorado e glorificado na vida de seus filhos, tanto na sede como na saciedade. Deus é adorado, honrado e saboreado, tanto quando sentimos sede dele, como quando nos satisfazemos em seus banquetes. A sede é a forma da adoração quando o coração sente que Deus está distante, e a satisfação é a forma da adoração quando o coração sente que ele está próximo. O coração da pessoa que busca a Deus acima de todas as coisas experimentará desejos e anseios. Sede ficará ofegante e sentirá fraqueza quando a visão da glória de Deus na alma estiver distante e obscura. Esse mesmo coração experimentará festejos e satisfação quando a visão se aproximar e se tornar clara. Você consegue, então, perceber que existe uma progressão no texto, como eu havia dito? Davi, ele tinha sede por Deus. Logo, ele partiu em busca de matar a sua sede. E logo, ele encontrou a fonte da sua sede e ele foi saciado. O homem em busca de Deus faz dele, então, o seu deleite. Chegamos, então, gente, na terceira sessão do nosso objeto de estudo dessa noite, Salmo 63. E nós vamos ler novamente os versículos do 9 ao 11, porque eles vão nos mostrar como que Davi, ele muda o seu tom nessa parte da oração. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Então, depois de palavras tão inspiradoras que Davi veio trazendo nos versículos anteriores, nós podemos perceber que ele muda completamente o tom da sua oração para algo um pouco mais áspero, né? Um pouco mais ácido. Nós conseguimos ver aqui, então, que Davi ele não era alienado à situação na qual ele estava passando. Davi, ele sabia muito bem no meio que ele estava. Davi sabia muito bem que ele estava no meio do deserto de Judá, fugindo de inimigos. Porém, apesar de tudo, ele coloca Deus como a sua defesa e a sua justiça. Gente, pode até não parecer na primeira vez que a gente lê essas palavras, mas elas são uma baita de uma declaração que Davi está descansando em Deus. Ele sabe que apesar de estar sendo perseguido, Deus o fará justiça. Não estou aqui querendo criar nenhum tipo de padrão de Deus vingativo das músicas que nós conhecemos aí, né? Que quem me viu passar pela prova e não me ajudou, quando vê na vitória, como é que é? Quando vê você na bênção, vai se arrepender disso. Não estou querendo falar desse Deus vingativo desse tipo. Retaliação, é. Não estou querendo falar disso. E, gente, vamos lá. Talvez você não tenha alguém te perseguindo para te matar. Se tiver, eu recomendo que você procure a polícia, dá um jeito nisso aí, faz alguma coisa, porque com certeza é uma situação séria. Mas certamente você tem alguns inimigos em que Deus ele pode ser a sua justiça e a sua defesa. Gente, você não pode ser Juninho quanto a isso não, tá? Eu vou te ajudar a perceber que você tem, sim, alguns inimigos espalhados por aí. Vamos lá, o pecado, por exemplo. O pecado é um inimigo. Nós vivemos uma vida, assim como Paulo diz, uma luta contra a carne. Nossa natureza caída briga o tempo todo para nos conduzir ao pecado. Nós temos uma natureza já assim regenerada em Cristo, nosso espírito. Quando Deus nos alcança, ele já é regenerado, mas nós vivemos em uma carne que ela luta o tempo todo para nos conduzir à nossa antiga natureza. Então, pode crer que o pecado é um inimigo muito grande seu. E, gente, eu falei que pode ser que não exista pessoas te perseguindo para te matar, mas você pode ter certeza que talvez existam pessoas no seu contexto que te odeiam. É meio pesado falar isso, mas sabe aquele conceito bíblico de que as luzes não compactuam com as trevas? Existem pessoas que, por odiar o Evangelho e odiar Jesus, quando enxergam a luz de Cristo em você, elas te odeiam também. E eu não estou falando do ódio do tipo de Absalão. Sim, o ódio de Absalão foi algo que cegou ele contra o pai dele. Mas pessoas, às vezes, elas tramam contra a gente, sim. Às vezes, no seu trabalho, pessoas que você nem imagina, a pessoa fica disseminando coisas, fica inventando mentirinha pelas suas costas, fica tentando te trair. E não por você, necessariamente. Às vezes, você é uma pessoa bacana no trabalho, você é uma pessoa bacana na família, no seu condomínio. Mas, mais uma vez, às vezes as pessoas odeiam a Deus, e odeiam mesmo. A Bíblia nos mostra isso. Pessoas odeiam o evangelho, pessoas odeiam a mensagem da cruz. E porque nós a carregamos, muitas pessoas também nos odiarão. Quer ver um grande inimigo que às vezes a gente não dá tanta confiança para ele? O ego. Eu recomendo que vocês leiam o Ego Transformado, né? Minha cabeça não está muito boa hoje, não. Ego Transformado, do Timothy Keller, que ele vai mostrar que a visão errada que a gente tem de nós em relação a Deus e em relação ao próximo é um grande inimigo da nossa caminhada. Então, o próprio ego, a nossa própria vontade, os nossos próprios amores, a forma como que a gente enxerga o mundo é um grande inimigo. Satanás e seus demônios também são inimigos da gente. A palavra fala que Satanás, ele vagueia por aí, os demônios vagueiam por aí, buscando quem a destruir. Existe uma realidade da qual nós vivemos, sim, mundana, terrena, em que nós temos problemas reais, problemas que nós mesmos procuramos, problemas em que a nossa natureza caída, que o nosso próprio ego, como eu disse, nos leva a cometer. Mas nós não podemos ignorar quando a Bíblia também cita de Satanás e seus demônios, porque eles também nos odeiam. Eles também odeiam a criação de Deus. E eles também farão coisas, tramarão coisas para nos levar à queda. Porém, gente, nós temos que ter a certeza que Deus se levanta contra todas essas coisas. A bem da verdade é que, como eu já citei, a obra de Cristo humilhou todas essas coisas na cruz. O sangue de Cristo humilhou o mal na cruz. Essa é a justiça de Deus. Deus aplaca a justiça dele em Jesus Cristo, porque nós não seríamos capazes de suportar a justiça, o peso da ira de Deus. A nossa natureza caída é o nosso maior inimigo. E Deus se levanta contra ela. Deus se levantou contra ela de uma vez por todas. Então nós temos o dever de descansar nele, assim como meu xará fez. Assim como ele, milhares de anos atrás, lá no deserto, fugindo do seu filho, sabendo que ele corria perigo de morte a qualquer momento, ele descansou em Deus. Pois ele sabia que, assim como ele foi contra Golias, é o mesmo Davi, aquele menininho, aquela criança quase. A gente tem estudos que mostram que Davi, ele não era um adulto, ele era um adolescente quando ele foi contra Golias. Ele foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que não era nenhuma habilidade que ele tinha que poderia vencer aquela batalha, mas o próprio Deus. E nós precisamos descansar nele, assim como Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Lembra que eu disse que talvez tem pessoas no seu contexto de vida que te odeia, pessoas que vão tramar contra você? Ore por ela. A Bíblia nos ensina isso. O próprio Jesus nos ensina isso e nos orienta a fazer isso. Nós temos que bendizer quem nos maldiz. Por quê, gente? Quem faz a nossa justiça não somos nós. Não sou eu que vou lá e vou dar um tapa na cara do camarada do meu trabalho lá. Não sou eu que vou lá e vou fazer alguma coisa contra ninguém. É o próprio Deus que nos faz justiça, sim. Existem situações que nós temos que tomar medidas cabíveis, medidas, às vezes, que a própria lei nos garante, coisas que nós temos, sim, que fazer para nos livrarmos de certas situações. Mas a justiça final, a palavra final, quem cuida de todas as coisas, não é o meu esforço, não é o que eu posso fazer, não é o que eu estou fazendo, é o próprio Deus. E porque nós sabemos que Ele é a nossa defesa, nós podemos ter certeza que tudo vai correr bem. Gente, caminhando para o final já, sei que eu fui breve aqui hoje, mas eu acho que expor esse salmo é de uma facilidade, entre aspas. Como que eu posso explicar o que eu estou pensando? Não vou conseguir explicar, gente, desculpa, mas enfim, eu quero trazer algumas aplicações para a gente. E são três, na verdade. Pode passar aí, Wesley, por favor. A primeira aplicação que eu quero trazer para a gente em cima desse texto é, como eu já disse, das disciplinas espirituais. Essa série que nós entraremos, né, que nós estamos entrando nela, e todas as outras, elas estão nos guiando a uma vida de devoção. O objetivo delas vai ser nos guiar a uma vida de prática de viver o que o Evangelho tem para nos falar sobre uma vida de devoção e missão. Então aproveite as ferramentas que Deus coloca na sua mão. Nós aqui mesmo, como a Babi disse, nós temos grupos de leitura bíblica rolando, nós temos tantos movimentos acontecendo. Invista em sua vida de oração, invista em sua vida de meditação. Nós, ano passado, os Mota bateram um papo muito legal aqui no Mirante sobre as disciplinas espirituais. Depois entra no Spotify lá, rola para baixo, porque você vai conseguir achar no texto certinho e medita nisso. Eles deram dicas práticas muito legais. Segunda aplicação, faça dele o seu deleite, se deleite em Deus. Assim como Davi, nós precisamos, gente, entender essa realidade de buscar Deus acima de todas as coisas e encontrar somente nele o nosso prazer. Porque nós vivemos tanta coisa no dia a dia, como eu disse, nós desfrutamos de tantas coisas, nós temos tantos problemas que às vezes a visão de Deus na nossa frente ela pode ficar turva. Nós podemos acabar por perder o prazer em Deus por conta das coisas do dia a dia, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Faça dele o seu deleite. Jesus, quando ele estava conversando com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele disse para aquela mulher que quem bebesse daquela água terrena voltaria a ter sede. Mas quem bebesse da água eterna, que é o próprio Deus, que é próprio Jesus personificado ali, jamais voltaria a ter sede. Que possamos então buscar essa água que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede de uma vez por todas. Busque ele, queridos, ele quer ser encontrado. E a terceira aplicação é cola com a gente, conta conosco. A comunhão é algo poderosíssimo na nossa caminhada cristã. É algo, na verdade, fundamental. Nós estamos aqui criando vários movimentos justamente para isso. Nós não estamos aqui criando movimentos sem intenção. Nós não estamos aqui criando várias coisas para a gente fazer simplesmente por fazer. Nós temos objetivos. Nós temos o objetivo de parecer mais com Cristo. E nós temos o objetivo de fazer isso juntos, porque a Bíblia nos orienta que nós devemos fazer isso juntos. A autoridade de Jesus foi dada à igreja, a autoridade não foi dada a indivíduos. Nós somos a igreja para sermos autoridade, porque nós estamos unidos com um único propósito, com um único objetivo, que é buscá-lo e conhecer melhor. Então, não se sinta sozinho, não se isole. Nós estamos aqui, pode nos procurar, se você estiver precisando de alguma coisa, quiser conversar, quiser participar dos vários movimentos da ponte, cola com a gente no acampamento, tem vôlei, tem futebol rolando durante a semana, tem tanta coisa acontecendo, não fica sozinho não. Demorou? Então é isso, gente. Queria agradecer o ouvido de vocês aí, e eu vou orar para a gente finalizar, e não vai embora não, porque nós teremos o nosso momento de troca de ideias. Nós teremos aqui algumas perguntas que vão guiar, nós teremos nossos mediadores que vão ajudar nessa conversa, para justamente trazer um pouco mais para a realidade de cada um, para cada um poder dar a sua opinião, o que entendeu desse texto, o que não entendeu. Então não vai embora não, fica com a gente, depois vai ter um cachorro quente ainda, então você está na broca, não vaza não, fica aqui. Vai ter açaí? Não vai ser o cachorro quente não? Só o açaí? Só dogão, os dois? Só um, só o dogão, gente, só o dogão. Então eu estou na broca, tá? Eu lanchei mais cedo, mas não foi o suficiente não. Então eu vou comer um cachorro quente, fica aí, não vai embora não, cola com a gente. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, nos conduziu, Pai, em amor nessa noite. Pai, perdoa os nossos corações quando nós buscamos nem outras coisas que não em Ti o nosso prazer. Perdoa o nosso coração quando a nossa vontade, Pai, ela não está inteiramente em Ti. Nós somos falhos, Pai, nós somos pequenos demais perante ao Senhor. Mas o Senhor escolheu, Pai, habitar esses vasos de barro, Pai, tão frágeis. O Senhor, Pai, escolheu essa casa. O Senhor escolheu, Pai, essa carne para poder habitar. Assim como aquela canção do Marcos Almeida fala, o Senhor não escolheu os templos que eu posso construir, Deus. O Senhor não habita nesse prédio, o Senhor habita no meio de nós. Que o Senhor possa se fazer presente no nosso dia a dia, onde formos, através de nós, Pai. É isso que eu te peço, que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor frutifique essa palavra no nosso coração e haja temor, Pai, na nossa vida por Ti. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Thank you.